Professor, 5 anos depois da chamada Primavera Árabe, Bashar al-Assad continua no poder na Síria. Segundo o Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, desde o início do conflito, mais da metade de toda a população do país foi forçada a deixar as casas e fugir para sobreviver. Desses, mais de 3 milhões são refugiados. Segundo o Acnur, é a maior emergência humanitária dessa era. Primeiro, professor, eu gostaria de entender um pouco como esses conflitos, né, gerados com a Primavera Árabe contribuíram para essa crise dos refugiados.
A questão da Primavera Árabe se manifestou de forma diferente nos países. Tunísia teve um encaminhamento que foi para eleições, está numa transição democrática. O Egito teve o golpe, a Líbia teve intervenção da OTAN e a Síria caminhou para a guerra civil. Mas aí também é importante analisar que houve várias fases. Então, na primeira fase na Síria, tal como em outros lugares da Primavera Árabe, houve manifestações populares. Após isso, houve uma repressão violenta por parte do governo Bashar al-Assad. Nessa repressão, começou a haver uma cisão em grupos políticos, inclusive de membros do governo. Isso fez com que essas revoltas iniciais caminhassem para ações armadas. Então, grupos que pertenciam às forças armadas, policiais. Quer dizer, houve uma cisão na elite e toda vez que acontece isso, a probabilidade de ter uma guerra civil é grande. O terceiro momento que eu apontaria é que, diante dessa situação de guerra civil, a Síria sendo vizinha do Iraque, tudo isso facilitou a entrada de outros grupos, né? Entrada de armas, ou seja, foi se configurando essa situação atual que está a Síria. Num conflito desses, que é de guerra civil, disseminada por todo o território, uma das consequências é ter refugiados, porque a população civil começa a ser fortemente castigada, seja diretamente por ações armadas, seja por falta de alimentos, condições mínimas de vida, né? Mas além dos refugiados, eu acrescentaria outra questão, que são os deslocados, porque às vezes isso não entra nos números. Então, deslocado quem é? Quem saiu de uma região da Síria, né, fugiu e foi para outra região da Síria.
No caso dessa questão dos deslocados, que não tem tanta visibilidade quanto a questão dos refugiados, qual que é a situação, social dessas pessoas?
De uma certa forma, é quase como um refugiado, porque ele sai da sua cidade, ele sai de onde ele morava, de onde ele trabalhava, e acaba se formando campos semelhantes aos refugiados em outros lugares. Então, a situação também é muito ruim, precária, e às vezes até pior que a do refugiado, porque na medida que deslocam os combates, né, algumas áreas que, né, estão relativamente protegidas podem ser atacadas.
Sobre essa questão dos refugiados, a gente tem visto a Europa muito dividida com relação ao que fazer para receber esse contingente de refugiados, com alguns países mostrando bastante resistência. Como que o senhor avalia essa atuação europeia nessa crise?
Como você disse, eu acho que não dá para avaliar que há uma posição europeia, né? Então, os países reagiram de forma muito distinta. O que aconteceu, por exemplo, na Hungria, alguns países dos Balcãs, que refutaram de forma violenta os refugiados, atitudes muito ruins. Lembrando, inclusive, alguns lembraram a época do nazismo. Já países como a Alemanha, por exemplo, tornaram muito mais receptivos, né, dada a situação que a Alemanha precisa mão de obra. O governo alemão foi muito pragmático. Então, não há uma posição única da Europa. Também há que se mencionar agora o que está acontecendo na Dinamarca. Uma ação muito semelhante à época, como já disse, o nazismo, prevendo, inclusive, confiscar propriedades e recursos dos refugiados, algo extremamente arbitrário. Agora, há forças políticas também que apoiam os refugiados, querem que eles se integrem na sociedade.
O senhor acredita que o bloco, em algum momento, possa chegar a um consenso sobre como lidar com essa crise?
Eu acho difícil. Essa questão dos refugiados é extremamente polêmica e, apesar de todo o processo de integração europeu, no limite eles reivindicam as suas leis internas, né, as chamadas leis nacionais, reivindicando soberania. Então, isso demonstra também que esse longo processo de integração europeia não se deu em todos os temas, em todos os aspectos, né?
Professor, a Europa ela tem aparecido muito como foco dessa crise dos refugiados, até pelas condições de travessia que essas pessoas enfrentam para chegar ao continente europeu. Por que que essas pessoas que saem desses países como a Síria, elas não procuram países mais próximos? Por exemplo, é o caso dos países do Golfo, né, que são países mais ricos, países que têm petróleo.
Na verdade, elas procuram os mais próximos, porque a grande maioria dos refugiados da Síria foram para Turquia e Líbano. O Líbano hoje tem uma cifra de 20% da sua população de refugiados, mas muito alta. A população do Líbano, por volta de 6 milhões, tem cerca de 1 milhão e 200 mil refugiados, né? A Turquia também é uma quantidade muito grande. Agora, o que você mencionou, os países do Golfo, aí é uma outra história. E eles estão se recusando a receber. Uma atitude também muito ruim, mas o que denota que a questão não é cultural, como alguns tentam levantar, são árabes, né? A questão é política. Então, esses países do Golfo são países muito arbitrários, alta concentração de renda, e são os grandes aliados aí do Ocidente, né? Arábia Saudita, Catar, Bahrein.
Professor, e a ascensão desses grupos, como é o caso do Estado Islâmico, de alguma forma ela complexifica ainda mais essa questão dos refugiados, até pela desconfiança que ela gera?
Sem dúvida, o Estado Islâmico é um ator importante ali naquele contexto, cresceu muito nos últimos anos, tem realizado ações violentíssimas, eles se mobilizam bastante no território da Síria e Iraque, então essa é a característica específica dele. Ele conectou as duas guerras, né? Quer dizer, já atuava no Iraque e dali foram para a Síria. Agora, por vezes tem se exagerado a ação do Estado Islâmico como explicação para os refugiados. Lembrar que esse conflito na Síria começou em 2011 e o Estado Islâmico começou a ascender em 2014, 2015. Né? Então ele é um dos elementos. Né? O governo da Síria é um dos maiores responsáveis por isso.
Professor, esse cenário do Oriente Médio, né, especificamente da Síria, é um cenário bem complexo, né, com toda essa divisão política, essa repressão praticada pelo governo, a própria questão da fragilidade econômica. Essa resolução dessa crise dos refugiados, ela deve passar também, em alguma medida, por estratégias que permitam à população também viver no seu próprio país?
Não tenha dúvida nenhuma. Quer dizer, a questão que sempre se coloca nesses conflitos é o retorno dessas pessoas. Agora, infelizmente, os estudos que existem em casos semelhantes, esse retorno é muito precário. Né? Agora, de toda forma, essas crises se resolvem se as grandes potências têm interesse que elas se resolvam. Né? Então, é a fragilidade do Estado, é a fragilidade econômica, mas eu diria que também essa guerra civil na Síria, ela se intensificou devido à ação das grandes potências, das grandes e das médias potências, né, as potências regionais, porque esses grupos foram alimentados em armas, em recursos por esses países. E do outro lado, o governo da Síria alimentado e agora apoiado diretamente pela Rússia. Estados Unidos, Inglaterra, apoiando os outros grupos. Arábia Saudita, apoiando inicialmente o Estado Islâmico. Turquia também. Então, esses países são os grandes responsáveis.
Além dessa questão da Síria, que tem estado muito visível atualmente, tem outros países da região que também passam por situação semelhante e também passam por essa questão, né, de pessoas tendo que deixar o país?
Antes da Síria, a grande crise, que também não deu tanta repercussão, porque era os Estados Unidos estavam envolvidos diretamente, foi a guerra no Afeganistão e o Iraque, né? A invasão de dois países, milhares de mortos e número de refugiados muito grande. Mas como boa parte desses refugiados não foram para a Europa, não deu a mesma repercussão que deu da Síria. Então, por exemplo, dois grandes países receptores de refugiados da guerra do Iraque e do Afeganistão são o Paquistão e o Irã. São os países que mais receberam refugiados a partir de 2001, 2002, até a crise da Síria. Mas não adquiriu visibilidade internacional, porque, dadas as circunstâncias do território, da forma como foi ali a guerra, era difícil essas pessoas chegarem na Europa, né? Então, Então a crise ficou restrita ali. Eu diria também, embora seja uma outra circunstância, que a grande maioria dos refugiados e deslocados do mundo estão na África, que também não são comentados devidamente.
Professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Foi um prazer falar com vocês e os ouvintes.